ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia e 32 minutos. Céu claro, a temperatura é de 26 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 13 de julho de 2016. Sem atendimento às crianças, suspensão de pediatria no Hospital Risoleta Neves motiva audiência pública na Assembleia Legislativa. Em greve, professores e alunos da UENG fazem manifestação hoje na Praça 7 por reajuste de salário e melhores condições de trabalho. Quem vai ser o novo Cunha? 17 querem o lugar do deputado afastado na presidência da Câmara dos Deputados. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Saúde.
Situação do atendimento na pediatria do Risoleta Neves é debatida na Assembleia Legislativa. O hospital encerrou atendimentos clínicos do setor. As urgências ainda são aceitas. Nós temos informações ao vivo com a repórter Natália Andrade, que está lá na Assembleia. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. Além da pediatria, o Hospital Risoleta, né, pode ter o atendimento precarizado, é o que informou o diretor do hospital, Henrique Osvaldo Torres, em audiência pública, que está se encerrando agora aqui na Assembleia. O hospital tem um déficit de 20 milhões de reais e anunciou na última semana o encerramento gradativo dos atendimentos no pronto-socorro pediátrico, que atendia cerca de 800 crianças ao mês. Segundo o presidente do hospital, os repasses do governo municipal, responsável por 10% do orçamento, estadual com 54,8% e federal, responsável por 34,8% do orçamento do hospital, estão em dia. Porém, com a alta do dólar e o aumento da inflação, as despesas da unidade aumentaram e o fechamento de outros setores não é descartado. O presidente do hospital, professor Henrique Osvaldo Torres, afirma que não existe a possibilidade de reabrir a pediatria e que caso não aconteça um aumento nas verbas do hospital, os danos podem ser ainda maiores.
É muito difícil fechar um hospital como o Risoleta. Ele corre o risco de ficar no atendimento precário, de não conseguir honrar os compromissos dele. E aí ficar desabastecido, ter que fechar por desabastecimento, uma crônica anunciada de problemas, né? O que tem sido feito é uma tentativa de manter o hospital funcionando naquilo que é a melhor vocação dele, que é o atendimento da clínica médica, dos idosos frágeis e do trauma, né? Que é a nossa maior vocação.
Com o fechamento do setor de pediatria, cerca de 10 médicos foram desligados do hospital e outros 8 relocados para a neonatologia. Segundo representante da presidente da Sociedade Mineira de Pediatria, Cláudio Drummond, o setor de atendimento infantil vem sofrendo com esses cortes há pelo menos 10 anos.
Nos últimos 10 anos, já foram fechados mais de 20 pontos de atendimento pediátrico, sendo que a maioria deles, mais de 18, 19, eles foram fechados por volta do ano de 2007, 2008. Tá? E agora nós tivemos a notícia da diretoria do Risoleta com a conduta deles do fechamento da pediatria do serviço deles.
E os cortes do Risoleta podem onerar todo o sistema de saúde, já que o hospital atende pacientes não só de BH, sendo referência também para cidades próximas, como Vespasiano, que corresponde a 9% dos atendimentos, e Santa Luzia, com 11%. O deputado Irã Barbosa, do PMDB, que é um dos autores do requerimento da audiência, afirma que a redução nos atendimentos do Risoleta pode causar o que ele chama de efeito dominó na saúde da região metropolitana.
Isso que tem acontecido, chamado efeito dominó. Você vai fechando as unidades pediátricas, elas vão procurando as outras mais próximas, e essas referências vão fechando por causa da sobrecarga, por causa da falta de repasses, por causa do excesso de gastos. É preciso mudar isso, e o primeiro jeito de mudar é tentando localizar os recursos.
a Secretaria de Estado de Saúde enviou representante para a audiência, mas não quis gravar a entrevista. Durante a fala na mesa, a representante da secretaria informou que o repasse mensal de R$7.800.000 para o hospital estão em dia. E Vinícius, o deputado Arlon Santiago, do PTB, informou que irá se reunir com o Ministério da Saúde amanhã para discutir os repasses à saúde do estado. É com você.
Tá certo, Natália Andrade, muito obrigado pelas informações.
Educação.
Professores e alunos da Universidade Estadual de Minas Gerais fazem ato na tarde de hoje na Praça 7, região central de Belo Horizonte. O objetivo da manifestação é chamar a atenção para os problemas da universidade, como a falta de professores, e pedir reajuste dos salários para docentes e servidores técnicos. As informações ao vivo com a repórter Carla Scarmigliato. Boa tarde, Carla.
Boa tarde, Vinícius. A greve dos professores e técnicos administrativos da UEMG dos campos de Birité e Frutal, completa 70 dias hoje sem nenhum avanço. Os professores realizam nesta tarde o que chamam de último ato para que as pautas do movimento sejam atendidas. Isso porque a categoria teme que o governo entre com uma ação na justiça para tentar barrar a greve. Dentre outras demandas, docentes e servidores reivindicam reajustes dos salários que estariam sem correção desde 2011 e a incorporação de gratificação à remuneração. O ato também quer chamar atenção para o projeto de lei 257 de 2016. O PL, que faz parte do ajuste fiscal, iniciado no governo Dilma Rousseff e mantido no governo interino de Michel Temer, obriga os estados a reduzir os gastos com pessoal, proibindo reajustes e também a abertura de novos concursos públicos. A vice-presidente da Associação de Docentes da UEMG, Juliana Boyn, afirma que a aprovação da proposta pode atingir diretamente o funcionalismo público.
Fica impedida novos concursos, novas nomeações, aumentos de salário, promoções, e isso vai diminuindo, né, os direitos dos trabalhadores conseguidos há anos.
Agora, professora...
Além disso, tem uma alteração no regime da Previdência, indicando que a gente precisaria ter uma previdência complementar, uma contribuição definida.
Os professores temem ainda que a nomeação dos candidatos do concurso público que está em andamento na UEMG para preenchimento de 519 vagas não seja efetivada. A exemplo do que já vem ocorrendo na Unimontes, a Universidade Estadual de Montes Claros. A instituição do Norte de Minas também está em greve há 70 dias. A Unimontes realizou concurso em 2014, mas as nomeações completas dos cargos não teriam ocorrido por gerar impactos financeiros, o que não seria permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Os docentes da UEMG querem ainda que a realização de concurso se torne uma política permanente, já que atualmente só 8% dos professores da universidade são efetivos. O restante são profissionais contratados por temporada, sem vínculo permanente com a universidade. Situação que compromete o funcionamento da instituição, pois o recomendado seria que pelo menos um terço do corpo docente da UEMG fosse composto por concursados.
Mesmo que exista os concursos, é bem possível que as nomeações elas não aconteçam por conta de gerar um impacto. E isso é muito preocupante no cenário da UEMG, por exemplo, que tem 8% de professores efetivos na casa. Gera um problema de descredencialização da universidade. A gente corre um risco de ser descredencializado.
Enquanto não há uma resolução, os alunos da UEMG continuam a ocupar o campus de Frutal, no Triângulo Mineiro. Eles afirmam que vão permanecer até que as reivindicações de todas as categorias sejam atendidas. Os estudantes reclamam da falta de recursos para o campus, pedem a conclusão da obra do restaurante universitário e mais agilidade na compra de livros e alojamento para alunos carentes. Outra reivindicação, a liberação de 2.000 bolsas, auxílio e estágio no valor de R$200, já teria sido atendida, de acordo com a presidente do Diretório Acadêmico da UEMG, Jordana Alvarenga. A medida, no entanto, é considerada paliativa.
Então, assim, tudo que a gente veio conquistando até agora, todas são medidas paliativas. Tantas bolsas, né, de bolsa auxílio, tantas bolsas de estágio, tudo são medidas, assim, né, que encontramos junto à reitoria para estar, assim, começando já agora, mas, assim, não vai ser isso que vai continuar, né, são medidas paliativas.
A assessoria de imprensa da reitoria da UENG informou por telefone que foi realizado no mês passado uma videoconferência de docentes, discentes e servidores com o reitor João Moraes Júnior, em que foram discutidas as reivindicações das categorias e que agora aguarda um retorno do governo. Por meio de nota, a Subsecretaria de Ensino Superior do Governo de Minas informou que, para garantir o diálogo e a transparência com a comunidade acadêmica, foi criada uma mesa permanente de discussão no ensino superior. Com isso, teria sido possível garantir as primeiras posses de 390 professores do concurso da Unimontes, construir uma proposta para os professores de incorporação das gratificações e aumento do percentual da dedicação exclusiva. Porém, a proposta só poderia ser implantada após o Estado superar as vedações e limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que teria gerado impasse com os professores. Sobre o movimento estudantil, a subsecretaria informou que está construindo, em conjunto com os estudantes e universidades, um programa de assistência estudantil consistente, por meio da alteração da Lei 15.259, que institui reserva de vagas nas universidades estaduais para estudantes de baixa renda. Se aprovado neste ano, o programa vai ter validade a partir de 2017. O movimento estudantil e a reitoria da Unimontes já encaminharam as propostas de alteração da lei. E o governo agora aguarda a proposta da UENG. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Carlos Carmigliati, pelas informações.
De olho na cidade.
Funcionários da Belotur, a empresa municipal de turismo de Belo Horizonte, estão em greve a partir de hoje. Segundo o Sindibel, sindicato que apresenta a categoria desde 2015, a prefeitura de BH não concede reajuste. Os advogados do sindicato vão protocolizar hoje à tarde, junto ao Ministério Público, um pedido de dissídio coletivo da categoria sobre o reajuste não concedido. E a Câmara dos Vereadores aprovou um projeto de lei que isenta consumidores de pagar estacionamento em shoppings, mas a lei só vale caso a pessoa consuma o equivalente a 10 vezes o valor mínimo cobrado no estacionamento. O benefício também só é previsto para quem ficar no máximo 6 horas no local. Caso o shopping descumpra a medida, pagará multa de R$5.000. Para entrar em vigor, a medida precisa da sanção do prefeito Márcio Lacerda.
Trânsito.
BH está com um trânsito muito bom neste horário de almoço, pelo que dá a gente ver aqui pelas câmeras da BH Trans. Lá na Nossa Senhora do Carmo com o Uruguai até a Avenida do Contorno, há movimentação um pouco mais intensa de veículos, mas nada que consuma muito tempo de quem está passando por lá. Agora são 15 para uma, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco 17 candidatos disputam a vaga de Eduardo Cunha.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação: Léo Oliveira. Sábado às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação.
Jornal UFMG.
Meio-dia 46.
Internacional.
A David Cameron fez seu último pronunciamento como primeiro-ministro britânico na Câmara dos Comuns, o parlamento inglês. Ele falou que um dia já representou o futuro e fez críticas aos opositores. Agora à tarde ele entrega a carta de demissão à Rainha Elizabeth II, que vai encarregar Theresa May de ser a nova primeira-ministra. Cameron renunciou após ser derrotado no referendo que decidiu pela saída do Reino Unido da União Europeia. Ele afirmou que mesmo com a saída, May precisa manter o país o mais próximo possível do bloco.
Política.
São 17 os candidatos à vaga de Eduardo Cunha como presidente da Câmara dos Deputados. Concorrem, vamos lá em ordem alfabética, Beto Mansur, do PRB de São Paulo, Carlos Henrique Gaguinho, do PTN de Tocantins, Carlos Manato, do Solidariedade do Espírito Santo, Cristiano Brasil, do PTB do Rio de Janeiro, Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, Evair Vieira de Mello, do PV do Espírito Santo, Fábio Ramalho, do PMDB de Minas Gerais, Fausto Pinato, do PP de São Paulo, Jacobo, do PR do Paraná, Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, Luiz Erundina, do PSOL de São Paulo, Marcelo Cássio, do PMDB do Piauí, Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, Miro Teixeira, da Rede do Rio de Janeiro, Orlando Silva, do PCdoB do São Paulo e Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal, fechando a lista, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro. A votação está marcada para as 16h, quando todos os candidatos terão direito a falar, assim como os líderes partidários. Dessa forma, não se sabe até que horas vai a sessão. Os candidatos têm até as 16h para desistirem da candidatura. E entre os favoritos estão Rogério Rosso, que é apoiado pelo Centrão, Marcelo Castro, do PMDB, que tem apoio do seu próprio partido, e Rodrigo Maia, que angaria votos do PSB, do PSDB e do PPS, a chamada antiga oposição. No entanto, não dá para prever o resultado. Sobre essa imprevisibilidade e a quantidade de candidatos, nós conversamos com o professor do Departamento de Ciência Política da UFRGS, a Federal do Rio Grande do Sul, Maurício Moya. Só um detalhe, que quando a gente gravou a entrevista, foi pouco antes do meio-dia, quando fecharam todas as candidaturas. Naquela hora, eram 15 candidatos, agora, como a gente viu, já são 17. Professor Maurício Moya, a sucessão de Eduardo Cunha está imprevisível, porque a gente tem 14 candidatos concorrendo à vaga dele. Lógico que temos alguns com mais chance, mas como é que o senhor está vendo essa disputa tão pulverizada?
Olha, a disputa na Câmara sempre é bastante acirrada e nas últimas eleições, tornou-se mais crucial ainda, na medida em que ficou evidente que qualquer governo, né, qualquer presidente, precisa ter o apoio do presidente da Câmara para poder encaminhar seus projetos, para poder controlar a agenda dos trabalhos do governo. Então, eu acho que nesse momento que ainda temos, digamos, uma presidente afastada, presidente interina, a disputa política como um todo na Câmara está super acirrada, com as ações em andamento. Então, é de esperar que fosse mesmo algo muito, muito, muito acirrado, muito, digamos, com os ânimos elevados e com muita negociação. Só que isso, por mais que seja previsível o quadro, o resultado fica imprevisível, né? Então, eu acho que o problema, digamos, para o Brasil é que o governo, seja qual ele for, precisa do presidente da Câmara como seu aliado, ou pelo menos como seu, como um negociador confiável. E nós estamos vendo que esse governo, assim como o anterior, não consegue fazer um acordo para ter esse presidente a seu favor.
Agora, com relação ao PT, primeiro o partido não está lançando candidato, depois ele flertou com o candidato do Democratas, que é o Rodrigo Maia, e agora tende a apoiar Marcelo Castro, que é do PMDB do Piauí, apesar de ser do PMDB, foi ministro da Dilma e foi contra o impeachment. O senhor acha que essa manobra que o partido está fazendo ela é acertada, ou é mais um risco que o partido corre aí em nome do pragmatismo de desgastar ainda mais sua imagem.
Não, eu acho que na verdade eles estão fazendo um jogo, tem a arena dentro da Câmara e a arena do governo, né, da disputa de poder maior. Eu acho que o PT está pensando nas duas e obviamente que o PT vai fazer de tudo, e com todo o direito, vai fazer de tudo para dificultar o trabalho do governo Temer. Então, dividindo o PMDB, dando apoio a candidatos contrários ao governo ou, né, ou pouco simpáticos ao governo, é a estratégia de dificultar o trabalho do governo Temer. Então, eu acho que questão de desgaste da imagem, isso é irrelevante perto de Lava Jato, do impeachment ou de... Né, de outros escândalos que aparecem. Então, apoiar o DEM ou apoiar seja quem for, tá, dentro da Câmara, é algo que passa despercebido pela maioria dos cidadãos. Então, não é uma questão de imagem, mas uma questão de estratégia política mesmo. E eu acho que sentido, não dá para ver se é acertada ou não, mas eu acho que faz sentido. O PT não vai apoiar o candidato do governo a presidente da Câmara, né?
Agora, professor, mesmo estando imprevisível essa eleição, o senhor acredita que a gente pode destacar algum favorito no meio desses 14 candidatos?
Olha, eu acho que sim, obviamente que desses 14, uns 10 são azarões que estão lá para, digamos, justamente para tumultuar ou, digamos, para dividir, para medir forças, né, com os outros. Eu acho, por mais que o governo não está com a maioria, mas o candidato do governo sempre tem alguma chance. Então, o candidato Rogério Rosso, né, do PSD do Distrito Federal, tem uma grande quantidade de votos. Dificilmente vai ser eleito no primeiro turno, mas provavelmente ele vai disputar no segundo turno com alguém. Certo? O problema é que se esse adversário for um alguém do PMDB, certo? Que daí vai procurar, vai promover mais uma vez um certo racha na base, ou um alto custo elevado de negociação do governo com os parlamentares para obter esses votos. Mas a gente não sabe, né? A votação é secreta, então isso realmente é imprevisível. Agora, o que é certo é que as dificuldades para o governo são imensas.
Eu gostaria de agradecer a participação do senhor aqui na Rádio FMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, estou à disposição.
Também, quando a gente fez essa entrevista com o professor Maurício Moya, a candidata Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, ainda não tinha feito sua inscrição. Ela fez nos últimos minutos ali na Câmara o registro da sua candidatura. O PT não iria lançar candidato ou candidata, mas decidiu de última hora. Até agora não se sabe, inclusive, qual que é a estratégia do partido para essa votação, sendo ele uma das maiores bancadas, né? A maior bancada do PMDB vai com o Marcelo Castro, e o PSDB, que é outra bancada expressiva, também já expressou apoio ao candidato Rodrigo Maia. E a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara pode votar hoje o recurso do deputado afastado Eduardo Cunha sobre a votação do relatório que pediu sua cassação no Conselho de Ética. Ele foi à sessão iniciada ontem para fazer sua defesa e voltou a afirmar que não mentiam sobre ter contas no exterior. Cunha lembrou aos colegas que vários deles também enfrentam processos e podem ser as novas vítimas. O plenário do Senado aprovou 8 propostas de reajuste salarial para servidores públicos, civis e militares. Entre os contemplados estão servidores da Câmara, do Tribunal de Contas da União, da Polícia Federal, Banco Central, entre outras carreiras do serviço público. O impacto nas contas públicas será de R$ 53 bilhões de reais até 2019. Agora, meio-dia e 55, a gente vai para um intervalo rapidinho e daqui a pouco tem a coluna de meio ambiente.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Um maluco, beleza? Tocando rock no programa infantil? Isso nunca vai dar certo.
13 de julho, Dia Mundial do Rock. Uma homenagem da Rádio FMG Educativa à atitude rock and roll. Não vai a lugar nenhum.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 56.
Meio Ambiente.
Hoje a coluna de meio ambiente foi gravada direto da reunião do CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, em Brasília. O coordenador do projeto Manauzão, Marcos Poliano, contou para a gente o que foi debatido por lá. Professor Marcos Poliano, hoje o senhor está em Brasília, na reunião do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Queria que o senhor contasse para a gente um pouco o que que vocês estão discutindo aí nessa reunião, que tema que está em debate sobre o meio ambiente no Brasil. Boa tarde para o senhor.
Boa tarde, prazer falar com todos os ouvintes aí da rádio, falando aqui de Brasília, né? É um momento histórico importante politicamente e na questão ambiental também não é diferente, né? Nós estamos com um ministro novo, que é o Sarney Filho. Ele já se posicionou aqui na reunião do CONAMA e tem um discurso interessante, preocupado com as propostas de licenciamento ambiental que andam atualmente na Câmara, né? Colocou a necessidade de fazer uma discussão sobre a questão de gestão de recursos hídricos, e foi o primeiro ministro que eu vi falando dessa questão e da integração de gestão de solo, de gestão ambiental com gestão de água. E nós estamos aqui representando Minas Gerais, né, através do Instituto Guacuí, Projeto Manauzão, e posicionando sobre as situações que nós temos aqui, né? Ou seja, o problema nosso do Rio Doce ainda, né? E nós ainda não estamos satisfeitos com todo o processo que vem ocorrendo de degradação por conta do crime ambiental lá da Samarco.
Uhum.
Né? Tivemos a oportunidade de colocar isso na plenária, né? Falando que o governo federal e do Estado tem que ter mais protagonismo, que vamos dizer que do jeito que a coisa vai indo, a população continua sendo vítima ainda desse desastre, sem que a empresa responda de uma forma mais efetiva sobre aquilo que ela provocou, né? E nós estamos aqui, todas as ONGs, cobrando inclusive uma audiência com o ministro para tratar o problema do licenciamento ambiental. Porque as propostas que estão no Congresso são extremamente ruins, fragilizam mais ainda o processo de licenciamento que nós temos hoje e que já está causando os problemas que nós vivemos, inclusive o da Samarco. Então nós não podemos admitir retrocesso, nós temos que consolidar realmente o Sistema Nacional de Gestão Ambiental no país. E não é simplesmente flexibilizando que nós vamos resolver os nossos problemas. Então eu acho que é um momento importante da política ambiental, da política de uma forma geral. E as ONGs que estão aqui do Brasil inteiro estão realmente assim, cobrando do CONAMA e do governo, especialmente do novo ministro, um posicionamento firme em relação aos desdobramentos dessa discussão da política ambiental que anda no Congresso.
A questão que o senhor citou agora do licenciamento, como é que está a discussão? Qual foi o posicionamento do ministro com relação a isso?
O ministro tem se mostrado sensível à causa.
Uhum.
Ele disse que vai procurar ouvir todos os segmentos, inclusive a comunidade ambientalista. Ele entende que o projeto, de certa forma, que transita hoje no Congresso é um projeto ruim, e ele está tentando interferir, uma vez que ele é deputado, ele conhece bem a gestão política da Câmara Federal, e com isso ele tem uma certa ingerência e influência. O que nós queremos discutir é qual tipo de proposta que o MMA pretende colocar na mesa, né? Para ver se realmente não teremos retrocesso e se inclusive conseguimos controlar e avançar principalmente nas políticas públicas da área ambiental e no controle social, que é fundamental nesse processo de gestão.
Uhum. Professor, e vai ser tirado alguma deliberação? Tem alguma coisa que deve ser colocada em votação e no CONAMA hoje?
Não, o CONAMA hoje é um, é um início, né, do novo gabinete aí, né? Então é mais quase que um ouvir e falar a respeito das propostas que esse novo ministério está apontando, né? E da sociedade se posicionar em relação a isso. Mas até sendo uma reunião produtiva, né? E eu acho que vamos criar uma agenda propositiva para a gente realmente impedir que haja retrocessos nessa política ambiental do país.
Professor Márcio Poliano, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa. Semana que vem a gente volta com mais uma coluna de meio ambiente.
Ok, um abraço a todos.
Tá, você ouviu a coluna de meio ambiente com o professor Márcio Poliano do projeto Manualzão. Inclusive o projeto Manualzão que vai realizar nesse final de semana o Festivelhas em Morro da Garça. Se você tiver interesse, pode acessar o site www.manualzão.ufmg.br. Agora 1:02, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis no nosso site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Deise Paiva, Carlos Carmigliato e Natália Andrade. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.